como que a gente consegue realmente ter um ambiente de trabalho um pouco mais flexível para que essa mulher consiga existir. É, com certeza, essas mulheres vão entregar, mas a gente precisa ter novas regras de jogo para isso. Dicas super práticas, por exemplo, reuniões no começo do dia não é ideal, porque muitas vezes são essas mulheres que estão levando seus filhos para a escola, então às vezes elas podem acontecer de chegarem atrasadas, aí já são mal vistas, nem sempre as pessoas compreendem, né?
Olá, eu sou a Fernanda Sigilião e você está ouvindo Olhando para Dentro, um podcast sobre intuição e autoconhecimento. Nessa temporada, a gente vai conversar com pessoas que estão promovendo grandes transformações através dos seus trabalhos. E vocês vão perceber também que em alguns episódios eu não estou entrevistando sozinha.
Oi, gente! Eu sou a Kika Brandão, baiana, comunicadora e uma viciada em processos de autoconhecimento. É isso mesmo. E nessa temporada, estarei ao lado de Fernanda, conhecendo mais a fundo histórias de pessoas que estão transformando estruturas a partir do olhar para dentro. Vem com a gente nessa jornada.
Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas, e cola com a gente. Bom, se você não conhece a convidada de hoje, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o trabalho dela nas redes sociais ou na imprensa. Ela é co-criadora do projeto Chega de Fio Fio, uma campanha de combate ao assédio sexual em espaços públicos, e teve à frente também da campanha Primeiro Assédio, convidando mulheres a compartilhar suas histórias, provando que a violência contra a mulher está em todos os espaços e acontece das mais diversas formas, inclusive aquelas que a gente não percebe. Mas antes de tudo, ela é mãe também do Léo e do Jonas, ela é jornalista, fundadora e conselheira criativa de uma das ONGs de direito das mulheres mais relevantes do país, a Think Olga, e hoje ela é Chief Engagement Officer, é muito chique, na Bloom, uma startup de impacto social que tem como intuito visibilizar e valorizar as famílias no contexto do setor privado e oficializar o papel das empresas como sua rede de apoio. Eu estou muito animada para falar com ela. Juliana de Faria, bem-vinda!
Muito obrigada, estou muito contente de estar aqui. Agradeço demais o convite.
Ju, feliz de te reencontrar. E eu estou achando muito chique esse negócio de ser convidada num podcast legal e poder encontrar as pessoas que eu admiro e falar isso para elas, né? O quanto que a gente também trouxe pessoas que o trabalho e a jornada, não só trabalho, porque a gente não é só isso, né? Mas a jornada é muito inspiradora.
E aqui no Olhando para Dentro, a gente sempre gosta de ir nas apresentações, assim, para além do CV, né? Eu e a Kika, a gente tem investigado muito como as transformações que a gente faz através do nosso trabalho começam sempre de dentro, né? Nos nossos valores, nos interesses que a gente tem. Então, nessa linha de raciocínio, quem é a Juliana hoje, de dentro para fora?
Eu até mudei minha bio no Instagram, assim, eu falei, gente, como que a gente se explica, né? Eu coloquei assim, ah, é aquela de cabelo rosa, meninos, filhos bonitos, né, e energia caótica. Eu acho que essa energia caótica tá apontando muito, assim, né, em quem eu sou, essa sensação de que eu tenho muitos interesses que são muito diversos e às vezes contrastantes, muita curiosidade. Então, às vezes, quando acordo de madrugada ou numa insônia, hoje em dia é mais para dar de mamar para o Léo, que ainda é muito pequenininho. Eu gosto muito de navegar o Quora, que é aquela rede social de perguntas e respostas, né? Então, né, sei lá, 3 da manhã eu tô lendo sobre como que é ser, sei lá, um trabalhador do cinema. Então, acho que só essa pessoa curiosa, muito introvertida também. As pessoas não acreditam quando eu digo isso, mas eu sou muito tímida, gosto de ficar mais sozinha, gosto de ficar um pouco mais quieta, para recarregar as energias. Tenho muita empatia. Já me falaram que eu sou uma pessoa empata, então, assim, não consigo não chorar em muitas situações, assim, me coloco em situações, eu acabo me sentindo até muito sensível, sabe? Mas, enfim, já me disseram também que não existe such thing, né? Não existe isso de muita sensibilidade, né? Que bom que algumas pessoas têm bastante.
A gente tá precisando de excesso de empatia, não é ruim, não.
Não é ruim, não.
acho que eu sou essa pessoa, assim, apaixonada pelas minhas crianças, pelos meus filhos, eu sou apaixonada pelo jornalismo também, que apesar de tudo, né, um mercado que é tão complicado, né, também financeiramente, também de reconhecimento, eu acho que a comunicação é vida, né, então isso... de certa forma, bombeia assim, meu coração de maneira muito forte meus projetos. Então, se a gente for olhar, mesmo quando eu falo de gênero, ou maternidade, direitos humanos, é a comunicação, né, que é a base de tudo e é onde eu gosto de exercer minha criatividade.
Eu fiquei interessada em saber mais dessa energia caótica. Como é que você conseguiu, assim, o que é essa energia caótica? Como você conseguiu nomear ou para onde ela te leva?
Ah, não, nem sempre foi visto como algo positivo, assim, as pessoas falam que...
Imagino, porque eu acho que tem, eu acho que na verdade é até corajoso se colocar no mundo e se expressar como uma pessoa que tem uma energia caótica, porque eu acho que a gente é sempre tolhido, né, enfim, ter um lugar de perfeição, né, de controle.
Total.
E o caos, ele tá aqui atravessando a nossa vida há alguns anos, né?
E ainda mais vindo de você, Juliana, que já realizou tanto. Quando você fala que tem uma energia caótica, me dá até um acalanto no coração, assim. Ai, tudo bem. Dá para realizar sendo assim.
Dá super para realizar. É, nem sempre a gente precisa de muitos mapas ou planilhas. É bom que tenha, né? Ou às vezes até bom que você tenha um parceiro, uma parceira que seja assim. Mas dizem que às vezes não consegue entender muito bem o que se passa na minha cabeça, né? Acho que eu fico também tão dentro do meu mundinho que eu vou pensando e vou deixando as pessoas para trás. E acho que essa também foi um grande aprendizado da minha jornada, que foi poder externar mais o que eu estou pensando, né? Então, muitas vezes eu acho que, se eu já entendi, porque estou no meu mundinho ali refletindo e já estou num passo à frente, todo mundo já está comigo e não é bem assim. Então, estou tentando externalizar, tipo, você entendeu da onde, do ponto A do ponto B, né? Do ponto B para o ponto C, mas eu acho ainda positivo uma energia caótica. Eu acho que ela abre muitas portas, isso é bom, né? Eu acho que a gente precisa abrir para depois afunilar. Então, se a gente começa já afunilado, muitas vezes é a primeira ideia que a gente teve que a gente segue. E eu tenho, por prática, descartar a primeira ideia que eu sempre tenho. Porque normalmente é o que todo mundo já tem, já foi testado, e muitas vezes já viu que não deu certo. Então, eu funciono super bem. Quanto mais portas abrirem, eu acho melhor. Não à toa, eu estou terminando esse ano uma pós-graduação em neurociência. Quero ser neurocientista, acho muito difícil. Mas eu achei maravilhoso, sabe? Também abrir mais essa porta, né? E o TCC está me deixando absolutamente louca.
Um filho recém-nascido, um novo emprego, licença maternidade, uma pós em neurociência e um TCC.
Exatamente.
Parabéns!
Por meu caos.
Por essa capacidade de administrar e de viver no caos, né, e de produzir, de criar. Acho que também me parece que esse caos ele te move numa energia de criação, né?
Sim, super. Obrigada, Kika.
Ô, Ju, a gente recebeu aqui a Ita Laerta, que é uma baiana, minha conterrânea, uma mulher que trabalha com impacto e mulheridades, né, como ela diz. E sou muito fã, a gente se conheceu por uns amigos, um amigo aqui de Salvador. E quando ela veio aqui, ela falou muito sobre como é trabalhar com o propósito dela nesse mundo, né? E eu fiquei refletindo muito sobre isso, assim, né? Tipo, o que eu faço é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E essa ambiguidade entre a felicidade e a dureza que é trabalhar com o seu próprio propósito. Você sente isso, que você trabalha com seu propósito? Você que é uma mulher contemporânea e que faz, talvez, das suas crenças, a sua vivência, o seu trabalho?
Uhum. Bom, antes, preciso dizer que Ítala, mulher maravilhosa, me dá um beijo imenso para ela. Que mulher incrível! Também a conheci pessoalmente recentemente e fiquei completamente impactada pela pessoa que ela é. Ítala, um beijão. Se vocês estiverem nos escutando. Sinto, mas eu não sei se é um mal da nossa geração de mulheres, né? Trabalhar com propósito. Eu fico pensando um pouco na minha mãe, né, na minha avó, gerações diferentes, né? Na minha mãe, mais especificamente, que também era uma geração de mulheres que estava entrando no mercado de trabalho, precisava muito se provar, né? E aí depois desce uma geração e a gente ainda tendo que se provar em muitas coisas também, mas querendo misturar isso a uma quebra de... de coleiras mesmo que colocaram em nós, né? Então, acho que o propósito, muitas vezes, ele diz com relação às dores pessoais. Estou falando por mim, né? Acho que as campanhas que eu coloquei no mundo, as ações que eu coloquei no mundo, elas refletem completamente dores e aflições as quais foram vividas por mim. E honestamente, acho que pode até ser um ponto de fraqueza, eu acho muito difícil eu liderar uma campanha que não conversa com alguma dor ou alguma dor que eu compreenda de alguma forma, sabe? Não acho também que a gente precisa estar sempre correndo atrás de um propósito, porque isso também nos coloca num papel de, às vezes, uma escravidão, e não, querendo ou não, a gente vive num capitalismo, as contas chegam, a gente precisa sobreviver, né? Eu penso muito isso agora com dois filhos. Então, acho que tem esses dois lados. Eu acho que é importante, eu acho que sai natural, eu acho que sai com uma força muito grande, de maneira que as pessoas conseguem se conectar. Acho que não é à toa que a Chega de Fio Fio, ela teve esse barulho, né? Foi quase uma viralização da coragem. Eu falei de algo que eu vivia e que muitas mulheres também viviam, e a gente conseguiu se sintonizar numa verdade. Mas eu fico pensando um pouco nisso, né? Como o propósito, muitas vezes, ele também pode nos esgarçar, né? As pessoas podem se sentir culpadas por não estarem trabalhando com o seu propósito, e acho que tudo bem, né? Acho que a gente não precisa sonhar em trabalhar, né? Ah, o trabalho é grande parte da nossa vida porque o sistema assim coloca, mas não, acho que a gente não deveria também esperar que todas as nossas conquistas e que venham no trabalho, ou que ele, de alguma forma, diga quem nós somos, né? Em setembro de 2020, infelizmente, eu sofri uma perda gestacional. Foi minha segunda gestação, eu já tinha o Jonas, né? E aquilo me abalou muito, muito profundamente. Eu tirei 4 meses de licença maternidade, né, apesar da bebezinha não estar aqui, o que acho que também foi um statement que eu queria deixar para o mundo, né, que essa bebê existiu, e eu precisava desse tempo de recuperação. Nesse tempo de licença maternidade, eu refleti muito, eu sentia que eu precisava realmente romper, acho que com o ciclo que tinha existido, né, eu queria refleti também sobre meu papel enquanto mãe. Foi realmente olhando para dentro, sabe? Um momento de olhar para dentro mesmo e ter um tempo. Acho que eu precisava de uma pausa. Eu venho falando muito sobre isso, como a gente precisa de pausas, às vezes, para reavaliar, porque as coisas nos engolem, né? Os trabalhos, e também trabalho com propósito, é isso que eu venho falando. Muitas vezes a gente acaba mergulhando nesse mar que não tem fim. Não tem fim, porque os problemas são infinitos. Se a gente está falando sobre machismo, sobre racismo, isso não tem fim, né? E isso acaba nos engolindo. Então, precisei dessa pausa, eu acabei me distanciando das organizações, saí das diretorias, né? Tanto de Fink Olga quanto de Fink Eva, que é a organização irmã, que é a consultoria. E me deixei aberta para o mundo, né? E em alguns meses, logo depois, engravidei do Léo, que está aqui com a gente, já com 5 meses, e cada vez mais pulsando essa questão da maternidade, né? E eu queria tirar um ano, tinha me preparado financeiramente para isso, queria tirar um ano de pausa para refletir, apesar que eu também estava fazendo a pós-graduação em neurociência. E no meio do caminho desse ano que eu ia dar essa pausa, teve esse encontro com a Bloom, que é uma startup, uma fintech, né, health tech, que cuida da saúde de mulheres e das famílias, dos cuidadores das crianças, e isso, de certa forma, dialogou muito com o meu momento, né, em que eu pensava sobre, estava pensando ainda sobre perda gestacional, sobre esse luto de pais e mães, sobre uma nova gestação, e aquilo gritou dentro de mim, essa vontade de estar com elas e fazer parte desse time. Então, eu fui para justamente abrir essa área de engajamento social, mobilização social também, para tirar o véu dessa temática, né? Então, quem cuida de quem cuida? Como que nós podemos cuidar também das nossas crianças? É, a minha vontade é que a gente possa fazer com esse tema da mesmo que a gente fez com o assédio sexual, que era um não problema, sim, as pessoas não enxergavam como uma questão, e agora como que a gente pode também, as pessoas também não enxergam como uma questão, né? Esses cuidadores que estão tão abandonados, que as pessoas acham que ter filhos é uma decisão totalmente individual, e quem teve, quem pariu o Matheus que o cuide, não é, né? É uma questão social. É, como que essas redes podem se fortalecer, né? A
gente vê vem num momento totalmente urgente também, né? Com o crescimento do trabalho remoto, com a pandemia, e toda essa história, assim, ela se conecta muito com a minha história também, que você viveu, porque a gente fez essa temporada, a última temporada foi toda sobre luto, e eu perdi a minha mãe quando eu trabalhava numa agência de publicidade em 2016 e o meu pai depois, quando eu trabalhava numa outra agência de publicidade em 2018. Então, assim, de falta de acolhimento, né, na estrutura, no sistema das empresas, principalmente de agência, eu estou escolada e, poxa, é tão importante. Ainda mais quando a gente fala em luto gestacional, que é menos reconhecido do que a ordem natural das coisas, né, de perder um pai ou uma mãe. Então, assim, parabéns, porque o mundo precisa, não só no Brasil, mas o mundo inteiro precisa desse tipo de trabalho.
Ai, Fê, sinto muito por te escutar. Eu acho que nossas histórias são espelhos de alguma forma, né? A gente ter perdas que são tão desestabilizantes num mundo que não para de correr. Não sei se você sentia isso, mas parecia que meu mundo tinha congelado e estava todo mundo correndo exaustos, né?
Total.
Correndo exaustos. E foi absolutamente chocante, né? Então, é isso, tentar fazer essa pausa, muitas vezes se distanciar dessa correria para tentar refletir um pouco sobre nossa humanidade mesmo.
Como é que é essa, Juliana, que surgiu, então, depois desse momento sabático aí? O que você encontrou?
Eu sinto que eu sou uma pessoa bem menos ansiosa. Eu era muito... Acho que nessa energia caótica também, essa vontade de fazer tudo, né? Já entendi que nem sempre dá. Aí eu vou falar umas coisas que talvez não tenha tanta graça para as pessoas escutarem, mas...
Verdade.
Eu tenho muito mais tempo para coisas que não estão no Instagram, de verdade, sabe? Ou no meu LinkedIn. Então, é passar mais tempo com meus filhos, de verdade, conversar com eles e olhar nos olhos, sabe? E eu também consegui ampliar um pouco o leque sobre as temáticas, né? Acho que eu saí minimamente sobre o tema de violência sexual contra a mulher, também às vezes me dá um certo respiro. Eu sei que isso continua acontecendo, mas quando a gente fala de propósito, de novo, né? Muitas vezes me machucava demais. Vou contar para vocês bastidores da campanha Primeiro Assédio, né? Então, essa campanha, justamente, que a gente convidava as mulheres para contar sobre o primeiro assédio que elas tinham sofrido, e se a gente está falando de um primeiro assédio, né, quase sempre era na infância, com idades muito, muito baixas, e durante a campanha eu me lembrei de um estupro que eu sofri, que eu não lembrava, e que eu simplesmente tinha apagado na minha memória. Então a campanha, ela também trouxe esse gatilho. Então a gente também precisa pensar, né, quem cuida de quem cuida, né, quem cuida de quem também está liderando esse tipo de trabalho. Parece que, mas está fazendo, vai seguindo. Só que, às vezes, a gente fica também em lugares de extrema vulnerabilidade, né? Tentando acolher todo mundo que está participando dessas ações e esquecendo da gente. E isso é algo que eu não vou fazer nunca mais. Eu nunca mais vou esquecer de mim mesmo.
Não dá para a gente escolher o tempo que a gente vai digerir as coisas também, né? E falar, então, é sábado, é o dia de eu ficar comigo. Às vezes as coisas vêm, né? Essa necessidade de ter um tempo para a gente digerir, ela vem e a gente precisa aprender a acolher, né?
Eu cheguei num dado, né? Lendo, assim, acho que, não sei se é da Think Olga, mas vocês publicaram, de uma pesquisa da McKinsey, que apontou que uma em cada três mulheres planejam pausar ou abandonar suas carreiras devido à sobrecarga de tarefas que a pandemia trouxe. Eu, por exemplo, todo dia sonho que eu acordo e descubro que sou herdeira, que não preciso mais trabalhar para pagar boleto, mas enquanto isso não acontece, eu vou aqui vivendo meus dias com 70 horas, né? Tentando encaixar tudo que eu tenho para fazer. Queria ouvir de você um pouco como é que você entende essa invisibilidade, né, que a mulher tem dentro dos espaços de trabalho, dentro do mercado, ao mesmo tempo que somos as estruturas, né, fazemos andar, entregamos, trazemos excelência. E quais são essas mudanças que o setor privado precisaria fazer, precisaria responder a esse contexto, né, de péssimas qualidades, né, de péssimos acordos que as mulheres têm hoje dentro dos espaços de trabalho?
E a tua visão é até super interessante também, porque você, o seu trabalho agora é estar ouvindo essas empresas também, né? Essas lideranças. Então, é a linha de frente, de uma certa forma.
Ah, eu acho que tudo parte da questão que a mulher é a grande cuidadora do mundo, né? Então, dos filhos, dos idosos, as mulheres negras. Além disso, também são as cuidadoras dos outros lares, né? Ao qual elas entram, seja para limpar, para cuidar dos filhos de mulheres brancas, né? No ambiente de trabalho, essas mulheres também são as cuidadoras. Então, vocês já devem ter percebido, ou até mesmo vivido algo parecido, que além do seu job description, muitas vezes os homens pedem para que vocês... Ah, você pode arrumar a sala de reunião? Quem que vai trazer o cafezinho? Ah, aniversário do fulano de tal. Quem que pode trazer bexiga, né? Quase sempre são as mulheres também que fazem isso. Isso faz com que a gente tenha muitas horas a mais de trabalho, né? Nos levando à exaustão. Então, esse dado não é uma surpresa. Quando vem uma pandemia e a gente perde isso que eu falei, né? Desses laços de apoio sociais com a escola ou essa possibilidade de você contar com a sua mãe ou com a vizinha ou até mesmo com a babá, faz com que as mulheres fiquem extremamente sobrecarregadas. Mais ainda, isso ficou completamente explícito. Então, e aí, como que você vai fazer, né? Como que essa escolha impossível do seu salário e da sua casa? Muitas vezes, não tem nem como você escolher. Você precisa estar na sua casa, né? Alguém precisa olhar para essa criança e mantê-la viva, né? Quando o mercado de trabalho recebe pessoas aptas para trabalharem, né? Quando a gente faz um recrutamento e você vê que tem alguém que tem um estudo, que sabe viver socialmente, aquilo é o resultado de um trabalho, muitas vezes de uma mulher que criou, né, essa criança que virou um adulto apto a viver em sociedade. E isso é absolutamente desvalorizado, invisibilizado. Ninguém nem liga para isso. Então, eu acho que é um trabalho de a gente conseguir enxergar para esse cuidado com mais clareza, que num ambiente de trabalho a gente consiga também tirar esse papel da mulher como a cuidadora desse ambiente todo. Acho que todo mundo precisa se responsabilizar pelo ambiente, né, e um pelos outros. Na parte de maternidade, então, gente, eu tenho, não sei, nem sei se eu dou algumas dicas, não sei o que fazer, não sei como falar aqui.
Não, de compartilhar, não, fala tudo que você fala acha tudo, que, né? Abre o coração, que a gente está aqui também querendo ouvir, aprender e refletir. Até porque esses dias não, já faz um tempo, lá na Eixo a gente somos só mulheres, né, e prezamos muito por um grupo plural, mas de mulheres, e em algum momento da vida, quando eu comecei a refletir sobre o perfil de mulheres que eu queria trazer para Eixo, me pareceu, eu senti muito atraída por mães, assim, no sentido de pensar e olhar para mães perto de mim, mulheres, e falar assim, cara, essa energia que elas têm é uma energia de criar um ser humano, entendeu? De formar um ser humano, de construir pessoas, de direcionar, de resolver tretas assim, inimagináveis. Eu realmente pensei assim, eu quero assim, aplaudir essas mulheres, vem para cá, né? Num lugar onde a gente olha pela vulnerabilidade que é. Tem filho, tem que levar no médico, não vai estar disponível, não vai trabalhar todos os horários possíveis, não vai ser a pessoa que vai apagar meu incêndio. E pelo contrário, eu olhei para isso e eu falei assim, cara, essas mulheres fazem o melhor trabalho do mundo, o mais difícil.
Eu sinto falta da gente trazer luz sobre esse lado positivo mesmo, que a transformação da maternidade promove. A gente fala muito sobre as tretas e é muito importante para a gente sair de um lugar de romantização. Na geração da minha mãe não se falava, na minha já fala, que bom, já sei o que esperar. Mas fala-se pouco sobre as habilidades, os skills e as coisas que a gente adquire quando a gente é mãe, né? Tem a ver...
Sim, até na neurociência, né, uma mulher grávida...
Adoro, traz refs.
uma mulher grávida e recém-parida, o cérebro dela tem uma mudança, né? Então, pensa nisso, um cérebro que está mudando e se abrindo para uma empatia. Então, é uma mulher que consegue, muitas vezes, se comunicar com esse bebê, entender o que ele precisa sem nenhum tipo de linguagem, né? Do qual a gente conhece. É por grunhido, choro. Então, imagina a sensibilidade dessa mulher, né? Essa empatia criada, você tem essa facilidade de você entender o que as pessoas precisam, às vezes sem até isso estar falado claramente. Assim, claro, cada um tem uma história, né? A gente também está falando de um país que é muito violento com mulheres, cesarista, né? Cheio de violência obstétrica, a gente sabe que nem sempre é fácil um puerpério. Mas é uma força muito grande, realmente, quando você tem essas crianças em casa e você, acho que, não sei, para mim caiu uma bigorna na minha cabeça sobre essa questão de sociedade. São crianças que eu preciso preparar para estarem aptas a viver em sociedade, sabe? Para que sejam pessoas boas, não boazinhas, né? Pessoas boas. Então isso é muito forte, acho que é realmente transformador. Quando a gente coloca isso no ambiente de trabalho, gente, é voar. Só que a gente precisa, a gente não pode reproduzir as regras do jogo antigo. Então, a gente precisa, às vezes, trabalhar por metas e não por horário, né? A gente precisa ter flexibilidade, porque, de novo, a gente não precisa viver nessa correria. A gente precisa entender que cada um tem o seu tempo. Crianças, elas exigem outras coisas aqui em casa, que muitas vezes uma agenda muito controlada não dá conta. Como que a gente consegue realmente ter um ambiente de trabalho um pouco mais flexível para que essa mulher consiga existir? Com certeza, essas mulheres vão entregar, mas a gente precisa ter novas regras de jogo para isso. Dicas super práticas, por exemplo, reuniões no começo do dia não é ideal, porque muitas vezes são essas mulheres que estão levando seus filhos para a escola, então às vezes elas podem acontecer de chegarem atrasadas, aí já são mal vistas, nem sempre as pessoas compreendem, né? Eu tirei uma licença de 6 meses de maternidade na startup, né? E a startup ainda não é uma empresa cidadã, e mesmo assim elas me deram esses 6 meses de licença maternidade. Eu fui contratada com 28 semanas de gravidez, né? Num momento que é de absolutamente vulnerabilidade, que você pensa, vão me querer, né? Vão achar que eu sou incapaz, logo mais, eu sou uma bomba que vai explodir, logo mais vou ter um bebê. E me contrataram com 28 semanas, eu tirei esses 6 meses de licença maternidade, que foi incrível, porque 4 meses, o bebê ainda mama, gente. Ele ainda mama, ele não come, ele só vai começar a comer a partir de 6 meses. Como que você vai fazer? Ir para o escritório, ficar 8 horas por dia lá, 8, 9 horas no mínimo. E retomando para o escritório, eu contratei uma mulher com 38 semanas de gravidez. A gente fez uma reunião na sexta, na segunda ela teve o bebê. A gente fez uma reunião só de, tipo, bem-vinda, que bom que você aceitou. Na segunda, ela teve o bebê. Então, é isso. A gente precisa viver a vida com menos pressa, sabe? É óbvio que eu quero fazer muitas coisas legais no trabalho, mas eu vou esperar lá 6 meses. Por que não? 6 meses não vai ser nada no meu cronograma, sabe? No grande desenho da vida, o que são 6 meses?
Ju, a gente está assim, caminhando para o fim, assim. Marcamos aqui uma última pergunta, que é basicamente assim, o que tem te inspirado recentemente, assim? Tem algo que você tem lido, ou algo que você tem visto, ou uma empresa, uma pessoa, qualquer coisa assim que tenha te inspirado recentemente?
Ai, tá bom, deixa eu pensar. Eu participei de uma mesa. Pode fazer a mesa da Bárbara?
Pode, claro.
Amiga querida.
Ah, eu participei da mesa da Bárbara Soalheiro e há anos que ela me faz convite e na minha correria de agenda nunca consegui participar e foi lindo, foi muito bonito mesmo. Vou falar algumas séries que eu estou assistindo e estou gostando muito. Euphoria, gosto muito pelo visual. Bom, também as histórias muito loucas, né? Mas acho que tem um visual de energia caótica total, assim. Eu, inclusive, sigo a maquiadora no Instagram, eu acho ela incrível, eu acho super bonito o que ela faz e como ela conversa com as maquiagens, né? E com as cenas tão fortes de Euphoria. Eu também vi The Sex Life of College Girls, da Mindy Kaling, que está na HBO. Achei muito engraçado. A Mindy Kaling é tudo, né? Ela faz tudo, né? Roteirista. Ela foi roteirista de The Office, que é acho que uma das minhas séries favoritas. E ela fez essa assim, com uma visão muito feminina assim, de sexualidade, de juventude, que eu gargalhei. Gente, é isso, eu tô muito, muito, muito pobre de referências.
Tá nada, já tá ótimo pra gente já ir fundo nas refs, eu adorei. Muito sucesso nessa nova experiência aí, maternidade, família, tudo isso é um assunto muito importante, mais do que nunca, né? 2020 pra cá... Ficou impossível a gente não estar tocando nesses assuntos e estou animada aí para ver o mais rápido possível uma próxima campanha também grande aí para mudar a forma que as pessoas pensam o assunto e veem o assunto.
Maravilha, agradeço muito o convite e estamos juntas, gente, vamos seguindo.
Obrigada, vamos que vamos. Querida. Por mulheres menos exaustas.
Exato.
Hashtag.
Adorei.
Olha, lembrando que essa temporada está sendo feita em parceria com a Estúdio Eixo e que você pode seguir a gente no Instagram, olhando o ponto para dentro, e também aqui no Spotify. Até a próxima!